Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch e estou com Danilo Balu, Rodrigo Ruenes, meu lateral direito, lateral esquerdo, eu sou o Becão, chegou, é bicuda, joga bola para qualquer lado e vamos que vamos. Vamos falar hoje sobre o hábito de correr todos os dias ou quase todos os dias, de manter a atividade específica da corrida, não uma outra atividade alternando com fortalecimento, essas coisas, mantendo a corrida todos os dias. O Balu trouxe o tema aqui pra gente falar, que tinham perguntado pra ele. Vocês correm normalmente ou já chegaram a correr todos os dias da semana?
Ah, eu já fiz isso uma única vez, acho que por quase 30 dias, só que aí quando comecei a ter alguma dor, eu falei, opa, deu ruim.
Red alert.
Mas sem objetivo nenhum de, vou correr por 3 meses... por um ano,
mas
todo
fez,
dia.
Mas você fez por quê? Porque você...
Não, era testando tênis mesmo.
Testando tênis.
Trabalho.
testando tênis. E para ver durabilidade mesmo.
Da carcaça ou do tênis?
era do tênis.
Descobriu que o tênis vai além da carcaça.
O tênis aguentava fácil um ano ali. E aí, acho que com, 28, 27 dias, eu comecei a... Na época não foi nem quadril, foi a banda iliotibial começou a incomodar e eu parei. Mas eu não tive o objetivo, de novo, era pelo fato de estar testando tênis, era zero de... Vou tentar colocar na minha rotina todos os dias, correr alguma distância para ver o quanto que eu aguento por um número X de dias ou meses.
Você percebia que tinha algum tênis que te incomodava mais quando chegou... A gente já vai continuar falando disso com o Balu, mas você percebia que você tinha diferenças assim de sensações, de repente, nesses incômodos com relação ao tênis que você usava ou não?
Isso sim, porque eram... Na verdade, esses 28 dias eu estava alternando exatamente dia sim, dia não. Eram dois pares para até estabelecer um comparativo. E ficava claro o tênis que era, por exemplo, um tênis um pouquinho mais baixo. A época era...
Rainha futebol do salão.
Era um hyper... na verdade, era um Hyper Speed. Eu acho que era o Hyper Speed 5, 4 ou 5. Eu acho que o Adios da época, que eram 2 ou 3. E, obviamente, eram 2 modelos baixos, que para mim já contribuía com um pouquinho mais de desconforto. E aí foi quando surgiu essa dor. Mas eu sentia que o que era um pouco mais seco judiava um pouco mais. Eu ficava insistindo, até quando veio a dor e eu resolvi parar.
E você, Balu?
Cara, eu acho que eu corri no máximo por uns 10 dias seguidos. Uns 10 dias, acho que não mais que isso. E, sei lá, acho que eu tava lá, apareceu uma... Treinei, teve uma prova, daí continuei correndo, então, mas não tive esse... Eu não tinha essa meta de, vou correr 10 dias seguidos. Foi meio que aconteceu. Assim, de cabeça, acho que foi isso, nunca mais que isso. Eu não gosto da ideia. Eu sou totalmente contra a ideia. Então, aconteceu, eu fui...
Totalmente contra pro amador, você disse.
Pro amador. Pro amador.
Olhando pro amador. Mesmo o amador queira performar.
Mesmo amador queira performar, eu sou completamente contra. Então, se não me engano, acho que foi numa das viagens pra Etiópia. Que eu corri todos os dias, porque né, tem que aproveitar e tal, né?
Aí, pra a vivência era essa, né? A ideia da vivência era essa.
Paguei em dólar pra isso. Então...
Tudo bem que não é caro lá, mas é em dólar, né?
Mas é em dólar.
Pra dormir, a gente dorme em real, em pesos, alguma coisa assim.
Se não me engano, eu fiz 2 vezes isso, de 10 dias, mas eu tô apelando aqui à memória. Não acho que foi mais do que 10, 11, não.
Vocês acham meio que, por exemplo, a gente sempre vê esses desafios que alguns corredores amadores fazem, vou tentar correr os 365 dias por ano, ou por que seja meia hora por dia, ou determinada distância. Vocês acham que isso é perigoso a ponto de, em algum momento, machucar?
Eu acho que vai além do machucar. Eu acho que o machucar, você fica numa zona muito mais eminente de acontecer, porque teu corpo, muitas vezes, não tem nem tempo de recuperar, né? Por mais que a gente fale, mas eu faço fortalecimento, eu uso tênis mágico, eu faço soltura, eu faço isso, faço aquilo. Você, todo dia, por mais que você fale a meia hora leve, são 30 minutos que você está colocando, 50, 60, 70, 80 quilos e uma força que você está gerando um estresse para o corpo. né? É só lembrar que quando a gente fica, sei lá, 2-3 meses sem treinar, por algum motivo, você volta, mesmo correndo leve, você já fica dolorido, é natural. O corpo, ele não vai ficar dolorido, mas não quer dizer que você não esteja agredindo o seu corpo. Então, eu acho que tem o fato da lesão, mas eu acho que tem uma coisa que não tem muito porquê, assim. A gente vê atleta profissional que, às vezes, dá uma enforcada, tem um dia ali, a cada 20 dias tira um dia, a cada 15 dias tira um dia. Ah, pô, mas ele corre 2 vezes por dia, praticamente. Sim, mas é a profissão dele, é o que o Balu falou. Você tava correndo com o tênis, que era a sua profissão. Você não colocou na tua cabeça que você ia correr 40 minutos todo dia.
E depois ele trabalhava.
E depois ele ainda trabalhava, né? Então, fazia parte do trabalho dele correr. E daí você percebeu que não adianta.
Sim.
É melhor você, de repente, falar, então eu não vou avaliar 10 tênis nesse mês. Eu vou avaliar 6, 5. Mas por quê? Porque se você continuar insistindo... Vai avaliar zero, exatamente. Então, eu também, eu nunca corri...
Mais do que 4 dias seguidos.
Não mesmo. E não mesmo. Porque, cara, assim, primeiro que... mesmo quando eu não tô pedalando ou nadar, eu nado faltando 1 mês, 2 meses pra prova, mas mesmo quando eu vou fazer, eu tô na rotina de dar aula de bike, tudo, ou quando eu não tô dando aula de bike e férias, eu acabo não fazendo todos os dias, cara. Eu acho que, primeiro que acho que você tira um pouco o prazer, eu acho que, cara, eu amo correr e amo, não é de hoje, né? De fato, o Balu fala que a corrida não é prazerosa, mas ele ama a corrida, é indiscutível, né? Sim. Senão ele não ia estar fazendo a 50 anos a corrida.
Mas eu falo isso, né?
Então, mas eu acho que aquela parte do momento que você começa a fazer todo dia, você tira um pouco do brilho daquela coisa, do você estar com vontade, de você pegar o tênis que você vai usar, o short. E não é que a gente quer fazer look, não é isso, mas tem um ritual. Vai chegar uma hora, é picanha. Eu amo comer picanha. Se eu comer picanha todo dia, depois de uma semana, eu não tenho mais gosto de picanha que eu sentia há um mês atrás. E a corrida vai ser a mesma coisa. Por isso que a gente vê um monte de atleta profissional que na hora que para, o cara fica... Para 2 anos. Tem cara que para e fica 1 ano, 2 anos, 3 anos sem fazer a modalidade que ele fazia. Por quê? Porque era um estresse diário que ele passava. E não é um estresse, puta, é difícil, é chato, aí eu não gosto. Não, é a preparação. Pô, amanhã eu vou ter que acordar mais cedo, né? Então você começa... O correr todo dia implica em você ter que... montar uma dinâmica da sua vida para aquilo. Então implica em saber o horário que você vai poder. Mesmo você trabalhando ou quando você for fazer os testes, você tinha que pensar, pô, se eu tenho que trabalhar em tal lugar, eu vou ter que testar o tênis, quanto tempo eu vou correr? Não, 10 minutos não é o suficiente. Tenho que correr, sei lá, meia hora, 40 minutos.
Exato.
Daí você fala, pô, 40 minutos, de manhã não dá. Então eu vou ter que fazer à noite. Daí você tem que chegar e falar pra patroa, à noite eu vou chegar e vou correr.
No dia seguinte só dá de manhã. Putz, aí começa a desandar.
Daí você fala, pô, já não tenho nem 24 horas mais de intervalo, tá dando menos de 12, porque às vezes você acaba de correr às 8 e começa às 6 no dia seguinte. Daí você fala, pô, já tem 10 horas de intervalo. Daí você faz 2 dias isso, meio que ok, é meio padrão, né? Pra quem vai correr 4 vezes na semana, sempre vai ter que fazer 2 dias seguidos. Mas, pô, e na hora que isso acumula, 3, 4, 5, 6... eu acho que tem o tesão, tem o que pega bastante, assim, o brilho que a corrida pode trazer. E a lesão vem e é natural, porque correndo 3, 4 vezes por semana a gente já está numa zona iminente de sentir incômodos. Uhum. Né?
No final do ano, nos últimos 2, pelo menos eu tenho percebido, nos últimos 2, 3 anos tem pipocado ali. Novembro e dezembro, não vou lembrar.
30 dias para completar um ano.
Não, mas tem aquelas assim, tipo, 300 quilômetros no mês, 200 quilômetros no mês, sabe? Tipo, novembro 200, aí a pessoa tem que correr 200 quilômetros em novembro. Pô, se eu sou fisioterapeuta ou ortopedista, eu patrocino essas
campanhas. Lança a campanha, impulsiona porque, no Instagram.
Né? Impulsiona, eu vou lá, impulsiona a campanha alheia, porque a pessoa vai lá, sei lá, eu nem parei pra pensar se faz sentido esses números, mas vamos lá, 200, 4 semanas, 200 faz sentido em novembro ali, 50 km por semana. O cara perdeu 2 dias, ele começa a apertar, daí o que era 230 vira 180 em 25, sabe? O cara começa a apertar ali. E aí a chance de dar muito errado. Então eu vi algumas plataformas fazendo essas campanhas. Eu olho e falo, gente, isso aí é a receita para dar ruim. Porque o cara tá no finalzinho, ele faltando 5 dias para acabar o ano ou o mês. E ele tem aquele monte de quilômetros. As pessoas se orgulham. A gente sabe que o amador, ele tem essa... E gosta, né, dessa...
Esse desejo, né?
É, desse selo de
guerreiro.
E nessa condição,
Balu, tem o cara que... Quando o cara, putz, fraciona isso nos 30 dias, o cara fala, ah, isso tá muito fácil.
É fácil, até ele perder 2 dias por algum problema.
Aí... É, ele faz a conta, né? Às vezes tem aquele que fala, pô, mas 150 no mês é tranquilo, 5 km por dia.
Por dia. Né? É, dia sim, dia não, são 10 km.
Daí ele fala, pô, mas se eu correr 20 e não correr os 30, dão 7 quase, 7.2. Você fala, ah, ainda tá tranquilo, né? Porque eu faço o meu longo de 18, então eu já corri 2 dias e meio.
É, o suficiente pra...
Mas fica zebra. Isso que o Balu falou, porque, óbvio, tem gente que consegue controlar muito bem a dinâmica. E daí isso, de fato, a coisa fica mais diluído, não fica tão agressivo.
Essa pessoa é disciplinada, né?
Essa pessoa, exato. Ela fala, não, eu vou correr 4 dias por semana, 10 quilômetros. Beleza, 40 quilômetros por semana, em um mês ela correu 160, né? Tá garantido ali... os 160 quilômetros que ela quer fazer. Mas eu acho que essas coisas de número, eu acho que é muito... estimula muito isso. É. Porque eu já vi gente fazendo isso. E daí pegava, juro, com febre. Sim, não é febrezinha, vai. Febre alta. O cara não saiu, não foi trabalhar, mas foi correr. E daí ainda tinha que esconder. Aí você fala, pô, mas cara, qual o princípio? Precisa ir agora mesmo? Precisa ir hoje? Você não pode esperar 2 dias,
esse
né?
Esse é o problema, né? Eu, de novo, né? Eu fiz 2 vezes, acho que na vida, mais do que uma semana. Porque, por exemplo, eu não gosto de correr de domingo. Nunca corro de domingo, nunca. Se me vir correndo de domingo, eu vou estar com número de peito no peito, ou vou estar fugindo de alguém, né? Se eu nunca corro de domingo. E então, assim, acho que vai virando uma obrigação, vai cair muito no que o Ri falou, que eu concordo muito, que é a obrigação, tipo, ah, agora eu tenho que correr. Pô, eu já faço isso quando eu quero ir bem em prova. Eu tenho que correr, tem esse treino.
Daí você vai colocar isso pro dia a dia?
É.
Porque... faltando 2 meses pra uma prova é normal. Você fala, não, cara, pô, preciso, tenho que tal, fazer esse longo. Ah, pô, é uma prova de 10K, eu tenho que fazer esse treino intervalado, tal. Putz, beleza, né? Você entende, porque também você tem que ter um pouco de obrigação, às vezes, pra que a coisa aconteça. É, porque nem todo dia, mesmo a gente amando a corrida, a gente acorda, né? Yupi!
Não.
Vou fazer 14.400 vomitando no último. Você fala, não, ninguém acorda feliz por causa disso, né? Tudo bem, depois que você faz, é uma delícia, fala tesão.
Sempre depois.
Completei, sempre é o depois. Mas, como o Balu, eu também não corro de domingo. E quando, assim, meu, tempestade, sábado, eu só posso correr de manhã, meu, voando, sabe filme Twister? Voa vaca, feno, árvore, casa, carro. Não deu pra eu correr, não tenho esteira pra correr. Cara, papai do céu falou pra eu não correr. Não vou nem no domingo.
Eu
falo, cara, é um dia. Mas eu bato muito nessa tecla, que eu acho que pra gente poder ter essa tranquilidade de abrir mão eventualmente de um dia ou outro, tá ligado ao comprometimento que você tem ao longo do processo.
É, então eu acho que é muito mais a ver com o passado recente do que...
E você não perder treino à toa, né, Balu? Porque você vai pra... Ah, pô, não, tô com preguiça. Não, cara, preguiça não vai. Você tem que deixar pra não fazer quando, de fato, o teu dia não vai começar às 6 horas da manhã, vai acabar às 11 da noite, né? Ou porque você tá doente, ou porque você teve uma viagem e não vai conseguir, enfim, você tem qualquer isso tipo assim, de compromisso. Assim. Eu acho que a gente vê muita gente, eu não recomendo, né? Teve alguns alunos até que vieram treinar comigo recentemente. Ah, não, porque eu tô correndo 6 vezes por semana. Daí você olha assim, não é por mal, mas você olha e fala, cara, pra correr o ritmo que você tá correndo.
Pode parecer agressivo, mas eu penso assim, meu, pra correr o que você corre, no sentido de com a velocidade que você corre.
É melhor então diminuir, colocar um pouco mais de intensidade.
Sim, pensa igual.
Né? E daí, de fato, a pessoa, óbvio, no começo fica meio resistente, né? Mas daí você fala, não, vamos fazer isso umas semaninhas aí pra ver qual é que é.
O nosso amigo Fábio Pierre, ele usa, né, uma frase que é você, que ele tirou, não lembro de qual é o treinador, mas eu já vi de uns 2 treinadores que ele fala que você tem assim, que merecer, né, poder correr mais. Então, às vezes a pessoa, ela acha que ela... Eu lembro quando, né, categoria de base, que a pessoa vai ficando empolgado, o menino, porque ele merece, ele conquistou o direito de treinar 4 vezes na semana.
É a troca de faixa, né, Balu?
Isso, a troca de faixa na corrida.
É isso.
Então ele é molequinho, ele tá treinando 2 vezes por semana, depois 3. Ele vai ganhando, vai trocando de faixa, agora ele pode treinar 4 vezes. Agora, 5, ou seja, o aumento do dia de treino é uma consequência daquilo que foi feito. Então ele, por ele passar a ser mais rápido, ele treina mais. O amador, ele, como ele não entende muito bem o processo, essa leitura, ele acha que é o contrário, que ele se aumentar o número de treino, óbvio que a coisa se retroalimenta, óbvio que se você tem uma pessoa que tem 3 vezes por semana, ela começa a treinar 4, ela vai melhorar, a gente sabe disso. Mas, mas de novo, é uma retroalimentação, às vezes o cara acha que é sempre isso, não, se eu passar a treinar 5, eu vou ficar mais rápido.
Chega uma hora 6, que você entra no equilíbrio, tem que achar o ponto isso. De equilíbrio, né?
E às vezes você fala assim, não, cara, porque você, hoje você não... Essa regra não funciona ainda pra você, porque... Você vai treinar mais e você não pode mudar de faixa. Não pode, pessoal, óbvio que não é agradável de se ouvir. Não é agradável. Já tive gente que falou, ó, cara, eu sei, eu não gosto desse dia mais, não. Não gosto porque o que eu tô passando você não tá aguentando, tá muito lento.
Então, o que eu uso às vezes, que é legal, Balu, eu falo assim para os alunos, eu falo, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer umas 2 semaninhas só para você entender como é que são os treinos. Só para você entender o que eu te peço. Porque daí a pessoa, ela vai perceber que ela vai, nessas 2 semanas, se ela já vem treinando, provavelmente ela vai fazer treinos um pouco melhores. Porque além de ser direcionado, ela vai ter um pouco menos de volume. Então ela vai estar mais descansada para poder colocar o corpo dela numa situação onde ela possa desenvolver a corrida dela. E daí, de fato, a grande parte, um ou outro, acaba chiando, enfim, normal. Tem os que chiam e vão embora, tem os que chiam, ficam e a gente acaba meio que ajustando. Faz parte do nosso papel também pra, como treinador, mas eu vejo muito isso, assim, a gente esquece, né, principalmente como a corrida que a gente fala, que a gente vive, é um esporte de pessoas mais velhas, né, a gente não vê crianças de 14, 15 anos de idade falando, tô louco pra fazer uma maratona, né, assim,
pode ver,
tirando o pai tarado que fica incentivando o filho, né, isso. Pintando que a maratona é a coisa mais legal do mundo, que ele é o super-herói porque ele corre 42 km, a maioria das crianças nem querem saber da corrida. Quando é jovem também, tá na faculdade, ele vai correr, se ele já correu alguma coisa, pra ir lá na Atlética, pra participar de algum Inter, alguma coisa.
Corrida noturna, que é uma festa.
Exatamente, é isso. Começou a estagiar em algum lugar, a empresa vai, tem um isso. Outro que já, né, enfim... Mas é uma corrida. E a gente, quando nós estamos aí 25 mais, que é onde começa a ter um pouco mais de. As pessoas ingressam na corrida, o que acaba acontecendo é que a gente esquece como é que era o processo de desenvolvimento de uma pessoa no esporte, porque a gente já passou dessa fase. Então a gente esqueceu que quando você foi pra natação, a aula era de 30 minutos. Né? Bebê, criança, sim, 4, 5 sim. anos, 6 anos. Ah, depois você fica na plataforma. Daí depois você aprende que você não vai ter mais a plataforma. Daí depois você já faz de uma borda até a outra. Daí depois duas vezes na semana 30 minutos vira 45 minutos. Daí depois de 45 minutos você vai aprender nados diferentes. Daí quando você já está um pouco mais com uma autonomia maior, você vai para 3 vezes na semana. Ou você aumenta, vai nadar 1 hora. Então a gente esquece que isso também tem que acontecer para a corrida. Seja para todos os outros esportes que você tem que ter um desenvolvimento. Principalmente esporte individual. Porque o coletivo é aquela coisa, o futebol. Ah, o coletivo você vai jogar bola todo dia. Porque se você quiser, você finge que você é zagueiro. Você vai ficar meia hora parado lá atrás. É uma
questão lúdica, né? Muito forte.
Exato, né? Exato. Então eu acho que tem uma... A gente esquece que o corredor, aqui falando, né, de acordo com o nosso público, é isso que você falou, que o Fábio Pierre prega mesmo. É que é isso. Você tem que merecer poder correr mais. A gente fala isso da maratona e não é só o volume. Isso implica até na quantidade de sessões semanais. Né? Porque às vezes a maratona, você não precisa fazer um treino de 32 para correr uma maratona. Pode fazer de 24, mas você correu 4, 5 dias na semana.
E eu acho que justamente essa questão do merecer que entra num ponto que é 99,7% dos corredores não merecem correr 7 vezes na semana. Nem 6 vezes, né? Que não merecem 7. Merecem 6 vezes. Então... Como fazer isso? Ah, mas dá pra fazer um desafio, correr todo dia? Dá, óbvio. Se eu quiser fazer um desafio eu de correr 15 km por dia, também consigo. É só você reduz a velocidade e completa. Uma coisa de quantidade e qualidade zero. Só que, não sei.
Pra que é isso? Pra quê? Então, né? Qual assim,
pra mim, o ponto é, quem me procura, eu como treinador...
Ele não quer correr mais vezes na semana.
Quantidade, qualidade. Porque quantidade qualquer idiota faz. Então, se você... Bom, eu preciso de alguém que desenhe qualidade. Então, deixa eu contratá-lo pra... desenhar qualidade. De novo, vai ter um evento beneficente, 20 dias correndo. Ah, beleza, vai lá, dou o joinha e vai. Mas do ponto de vista, se eu correr todo dia, eu vou ter.
É, o porquê melhoras, que a gente fala, né, Balu? Não é o porquê achando que não vale a pena. Você entendeu o porquê que você quer fazer aquilo.
Tem que ter um motivo
plausível. Motivo e razão, né? Não simplesmente porque eu quero correr, que eu quero falar que eu corro todo dia. eu acho particularmente que não vai valer a pena. Quando a gente grava o review lá do clube de assinatura, a gente grava de terça-feira, né? É, e eu corro normalmente segunda e quarta. Cara, na quarta-feira eu sinto e eu já mexo no treino. Eu já sei que na segunda eu já faço um pouco mais leve e na quarta-feira eu também não vou fazer tão forte, porque essa última vez a gente gravou acho que 5 modelos de tênis. Eu fiquei olhando quanto tempo deu na esteira, deu mais de 10 km. Daí você fala, pô, mas tem a trecho a 10 por hora. Você fala, então, mas tem trecho a 15. Então, se você fizer metade, você tá falando que eu tô correndo a...
Parto, mudou rotina, o que era 48 horas de descanso virou 24.
Não, tudo. E a gente acaba de gravar lá e daí ainda continua outras coisas do nosso dia, né?
Isso.
Não é que daí você sai de lá e tá tudo certo. Você dá
treino, em pé.
Exato. Né? E a terça-feira, normalmente, eu ainda também pedalo. Então, imagina, quer dizer, eu corro na segunda, pedalo na terça, faço o teste e vou correr na quarta. Então, você fala, já são 3 dias que pra mim... Tanto que, graças a Deus, a gente não grava isso toda semana. Uma vez, sei lá, por mês, uma vez a cada 40 dias. Por conta disso. Porque, por mais que você fale que sejam 20 minutinhos correndo... Né, que a gente já falou isso, acho que em outros episódios, né, Balu? Que às vezes a gente coloca pra pessoa correr um dia a mais na rotina. A gente coloca 20, 25 minutos e a pessoa não quer fazer. Né? Porque ela fala, poxa, mas 20, 25, vou sair de casa pra fazer isso. Fala, então, mas o 40 que é o que você tá achando que é o pelo menos o que você tem que fazer, é 100% a mais do que eu tô te pedindo. É 100% a mais de agressão do seu corpo. É 100% a mais
a pessoa, ela
em
perde
cima
um
do que você já vem estragado.
Ela perde a referência, né?
Todo mundo perde, a gente perde, né? Porque você fala, pô, avô, quando você correu hoje? Ah, corri 10. A gente fala como, sei lá, correu 10 como se a gente tivesse ido...
Na padaria.
Na padaria, né? E, pô, 10 quilômetros, você pegar numa linha reta...
É muita coisa.
É muita coisa. Quem corre em São Paulo sabe. É sair ali daquelas provas que tinham na Marginal, né? Ali no... No Parque do Povo.
10 milhas, você fica indo, voltando e vai, volta e sobe,
sobe ponte, desce, ponte. Faz cotovelo e fala aí, agora dá outra volta. né? Você fala, cara, é muita distância. Então a gente tem que, de fato, acho que se alguém tá nessa pilha, eu acho que ok, né? Tem muita gente que, de fato, quer isso pra vida, fazer 30 minutos todo dia pro resto da vida. É uma opção. Eu, particularmente, recomendo pelo menos um dia, assim, é o mínimo do mínimo, é um dia, pelo menos, pra você dar um descanso pro seu corpo.
Eu acho que isso é muito americano, todo dia, não sei o quê, é muito americano, mas, obviamente, redes sociais vai vindo pra cá, mas é o que eu acho que já chegou, como eu disse, lá atrás, uns 2, 3 anos atrás, foi isso de final de ano. Eu olho, não me agrada nada, mas se eu trabalhasse com lesões, eu ia gostar.
O que começou uma época... Também foi por causa do triatlon, que o pessoal começou quase da bike, de fazer 1.000 quilômetros em 10 dias.
O Santiago começou.
Foi um dos que começou com essa história.
Mil em 10.
1.010, 100 quilômetros por dia. E daí, depois, eles já aumentaram essa pegada. Começo de ano para fazer uma base zona, assim. E daí eles começaram, muita gente começou a fazer isso da corrida. Então, 100 em 10. Daí começou 150 em 10, sei lá, 200 em 15, alguma coisa assim. Que de fato, eu acho que se você olha o profissional como ele trabalha, muitas vezes é semelhante a isso. Mas a gente tem que entender que a nossa capacidade, nossa consistência, a gente chove no molhado, mas é isso. Repensar de fato se você está afim de também colocar o teu ano em risco, porque você acaba colocando o teu ano em risco, às vezes por um prazer ou por um desejo meio desnecessário, assim.
Eu não gosto mesmo do TED, né? Aquelas palestras de...
TED Talks.
TED Talks, isso. O que você acha no YouTube ou no próprio site do TED? Tem uma de uma americana, não vou lembrar o nome nem data, que ela coloca aqueles aparelhinhos de 10 mil passos por dia, sabe? Pedômetro, né? Que a pessoa anda e fala, hoje eu dei 3 mil passos, dei 7 mil, dei 11 mil. E ela coloca 10 mil pra... Que alguém inventou esse número que é completamente chutado. Cara. O número não tem a menor base metodológica. Na verdade, eles acham que é algo...
Não tem base e não tem referência. Isso pro cidadão que mora numa cidade onde ele pode fazer tudo a pé. Uma cidade onde o lugar que ele mora pode fazer isso.
A única referência que você tem nesse sentido é, na verdade, 7 mil, não é 10 mil. Pegaram um estudo bem mequetrefe da 7 mil. Mas alguém falou, não, tem que ter 10 mil passos diários. E ela colocou esse aparelhinho. Ela conta, na verdade, não é sobre atividade física. Ela fala um pouco sobre vício. Porque ela colocou... E aí chegou um momento que ela viu que ela tava ficando louca. Que ela andava dentro de casa dela, porque, sei lá, deu 10 da noite, tá me arrumando, pra, né, foi terminar as coisas, ah, deu 8.700. Ela tá andando dentro da casa dela. Ela conta um TED muito interessante.
Mas que,
pode que ela isso, reconta, né, o impacto disso na saúde mental dela. Que é tipo,
mas isso daí eu que completar. Isso ela ficou louca. O Balu, mas isso eu contar. Então, isso eu contar passo, mas daí tem o louco que conta quilômetro.
É, pra mim, né? Pra mim, cada eu, um... falo, eu sempre falo, eu acho, nesse sentido, eu acho que os GPS fazem um mal quando você tá correndo, tá com a pessoa. Aí bateu 9.7 e a pessoa não consegue parar. Falou, gente, isso não é toque, isso é pior que toque.
Eu fui esse fim de semana, só pra mim, isso é pior que toque. A gente já vai terminar aqui o episódio, mas esse fim de semana eu fui pedalar e correr com uma aluna, daí acabou, pedalamos, fomos correr, daí ela tinha que correr 30 minutos depois, uma variação de ritmo e tal. Daí quando tava acabando assim, eu falei, ah, putz, vai dar certinho aqui, onde a gente parou o carro e tal, dela, eu vou até os 6.5. Eu falei assim, você tá errada, e parei na hora. Parei 5 segundos antes, que eu falei, eu não quero nem... Não vou nem pactuar com isso.
Eu acho que ela vai...
Não, porque tem que dar 6.5. Falei que não tem que dar nada. Eram 30 minutos que você tinha que correr. Não eram 6 km.
Eu acho que ela vai ouvir esse episódio. Eu fui no Japi uma vez. A gente foi... Era treino, sei lá, acho que era de uma hora e meia. O máximo que a gente fez foi de uma hora e meia. Era do tipo, vai e volta. Né? Bateu ali e volta. E aí,
se a ida foi mais lenta e voltou mais rápido, vai dar mais curto.
E assim, lá tem tipo um pórtico, né? Porque a gente começa a correr, tem um asfalto, daí começa a terra a partir de um. Literalmente um pórtico, como se fosse corrida. Aí foi, na volta, voltando, eu vi o pórtico, eu falei, ah, meu Deus, é ali, acabou. No pórtico eu parei, ela foi porque tinha que bater, sei lá, mais 1:15. Eu falei, não, vai sozinha, não vou, acabou, pra mim acabou, o pórtico que eu vi.
É, ou é o local que você estipula, ou é o tempo que você determina pré, não durante.
Isso, né? Ela foi, ah, não, vou pra completar 1:15, não, vai lá, eu não vou.
Porque uma coisa, você fazer a ida que você vai em 50 e volta em 30, daí você fala, bem, de fato... Se eu tinha que fazer 1:40, 1:20 não é 1:40.
Isso, exato.
Agora, 1:48:30 ou 1:50.
Pra mim, eu parei.
Parou, cara. Né? Para no carro ali.
Parei mentalmente. Sabe e aí depois era asfalto.
Essa pessoa é aquela que vai atravessar a rua e fica correndo quando fecha o farol.
Fecha o farol. Eu nunca faço isso.
Rock Balboa.
Então eu vejo as pessoas, elas não conseguem. Ah, deu 9.8, eu vou mais 200. Não, vai lá você. Eu tô de boa, tô aqui. Depois você volta aí.
É isso. Eu falei pra ela, não vou sair daqui não. Pode ir aí, eu tô tranquilo aqui. Não tem pressa.
Vai na sua.
Vai. Beleza, galera. Então é isso aí. Pra quem quer ou já corre todos os dias ou tem, né, entende que isso é legal, se vocês conhecerem alguém que busca isso daí, pode indicar esse episódio. Enfim, fica aqui um pouco da nossa opinião. Não somos donos da razão, mas de como a gente enxerga, como a gente acredita de fato que seja pra ter uma vida mais saudável, pra que você continue tendo a corrida ao longo do seu dia a dia. Valeu, um abraço.
Um abraço.
Valeu.